Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Agora eu falo sobre a última pesquisa Datafolha. O índice de brasileiros que nunca acreditam no que diz o presidente Jair Bolsonaro bateu numericamente um recorde no mandato dele. Agora são 60% dos entrevistados que nunca acreditam no que diz o presidente. O Datafolha ouviu 3.666 pessoas entre segunda-feira e ontem. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Agora uma apuração do colunista do UOL, Thales Faria. Irritado com as pesquisas eleitorais, também com a Anvisa e com a Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro teria pedido ajuda a Paulo Guedes, o ministro da Economia. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Bem, acho que tem dois pontos que a gente pode analisar separadamente. Primeiro, se você planta batata, você não vai colher morango. Se você planta laranja, você não vai colher mandioca. O presidente da República, nos últimos 3 anos, plantou algo e agora quer colher uma coisa diferente. Ele plantou caos, ele plantou problemas na economia, ele plantou uma série de entraves para o desenvolvimento econômico. Ele não trabalhou como deveria. Né? O Bolsonaro ele é criticado exatamente por uma falta de um projeto decente de geração de empregos de qualidade. Ele é criticado porque o Auxílio Brasil, né, que substituiu o Bolsa Família, foi feito de forma atabalhoada, em cima da hora, sendo que poderia ter feito isso ao longo de um ano de discussão. Então, o que acontece? Todos os erros de gestão, a própria falta de uma política econômica, um rumo para a política econômica, que também é responsabilidade de Paulo Guedes, enfim, o governo, ele semeou o caos durante 3 anos. É óbvio que agora, na hora da colheita, ele vai ter o caos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vetou a soltura dos 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que matou mais de 200 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fux aceitou o pedido do Ministério Público Gaúcho para impedir os efeitos de um eventual habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O habeas corpus foi solicitado pela defesa dos 4 condenados. Sobre este assunto, eu falo agora com o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelles.
Na área criminal é inédito, por isso que está tomando essa dimensão, toda essa discussão. Né? Normalmente se utiliza esse tipo de expediente na área civil, na área da fazenda pública, para evitar um grave prejuízo ao erário. Então, foi criada uma legislação que permite que o presidente do tribunal, em algumas circunstâncias dos estados, regional, federal, e no caso do Supremo Tribunal Federal, possa interferir diretamente e suspender uma liminar. Na área criminal, nós efetivamente estamos inovando até onde sei, né? Mas é um instrumento possível, cabível, a legislação não faz nenhuma distinção em que seja que haja essa falta de possibilidade, tanto que ela foi acolhida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ela é uma via completamente correta e adequada.
A Câmara dos Deputados derrubou nesta sexta-feira o veto ao fundo eleitoral de R$5,7 bilhões no próximo ano. O Senado ainda precisa confirmar a decisão dos deputados para o veto ser revertido. O valor do fundo eleitoral constava do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto que cria as regras para a elaboração do orçamento e que recebeu diversos vetos de Bolsonaro. O veto foi derrubado com o voto de 317 deputados federais contra 146 contrários. Eram necessários 257 votos. A votação uniu governistas, independentes e oposição. Para derrubar de vez, o Senado ainda precisa apreciar o veto em sessão marcada para essa sexta. São necessários ao menos 41 votos. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
O que acontece é que o Centrão e outros, né, grupos dentro do Congresso Nacional queriam aumentar esse 2,1 para quase 6 bilhões, 5,7 bilhões. Ou aprovaram o projeto, Bolsonaro vetou, não porque ele acreditasse nesse veto, mas porque os seus seguidores, aquele grupo de seguidores que acredita, não sei como que Bolsonaro é honesto, né, e que toma conta do patrimônio público, do dinheiro público, pressionou, né, e queria que o presidente vetasse, o presidente vetou. Só que vetou, dando nos bastidores anuência para que o próprio Congresso revisasse esse veto e eventualmente derrubasse o veto. Bolsonaro não se colocou contra nos bastidores, contra a derrubada do veto. Até porque, no meio do caminho, Bolsonaro se filiou ao PL, amarrou o burrinho dele lá no PL, de Valdemar da Costa Neto. E o PL, muito provavelmente, deve lançar Bolsonaro com apoio do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Todo esse pessoal tem acesso a fundo eleitoral, inclusive dinheiro para fundo eleitoral, para financiar a campanha do Poder Executivo do próprio Bolsonaro.
Em resposta à promessa do presidente Jair Bolsonaro de expor os responsáveis por aprovar a vacinação de crianças no Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirmou nessa sexta que repudia qualquer ameaça. Bolsonaro disse na live semanal ontem que pretendia divulgar o nome dos técnicos para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas e, obviamente, forme seu juízo. Foram essas as palavras do presidente. Mais cedo, em entrevista ao UOL News, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, disse não ver o fato com preocupação, destacando que a decisão da Anvisa é técnica e com base em estudos científicos. A Anvisa aprovou na quinta-feira o uso da vacina Pfizer contra a Covid para crianças a partir de 5 anos. A mesma medida já foi adotada por vários países desenvolvidos. O ministro Edson Fachin foi eleito nesta sexta-feira o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O vice será o ministro Alexandre de Moraes. Fachin assume a função no dia 28 de fevereiro, no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas ele ficará à frente do TSE apenas até agosto, quando será substituído por Moraes. Ele trabalhará à frente do tribunal durante as eleições do ano que vem. Lembrando que Alexandre de Moraes é um dos principais alvos de ataques do presidente Jair Bolsonaro. A atriz Tânia Mendonça, de 42 anos, foi assassinada no México enquanto esperava o filho de 11 anos em um treino de futebol. Tânia foi baleada na rua por duas pessoas que estavam em uma moto. Segundo uma revista, o crime aconteceu na última terça, mas a informação de que o corpo era dela só foi divulgada nessa quinta. A atriz mexicana já havia denunciado um atentado ao Ministério Público em 2010. Na mesma época, ela foi sequestrada com um filho e um marido. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.